Continuando e já praticamente encerrando sobre o conceito de sapatos, mais alguns detalhes e tentando também arrematar e explicar alguns detalhes que ficaram faltando. Quando uma pessoa mexe no sapato, ele não pode rezar ou estudar Torá sem lavar as suas mãos. Isso por conta de ser algo que normalmente está sujo e a pessoa precisa estar com as mãos limpas para poder pronunciar os nomes de Hashem, para poder rezar e falar com Hashem, para poder estudar a Torá de Hashem. Inclusive, pela Kabbalah, o ideal não só lavar, mas também fazer Netilat Yadayim após tocar nos sapatos. Por conta de forças de impureza que existem também ligadas ao sapato. E aqui cabe então uma observação importante quando nós falamos sobre Birkat Kohanim, a bênção dos Kohanim. Os Kohanim tiram os sapatos para dar Birkat Kohanim, para abençoar o povo. Explicamos o motivo já. E eles precisam tomar cuidado para tirar os sapatos sem colocar as mãos no sapato. Então tira com os pés, ou se precisa usar as mãos, fazer isto antes de fazer Netilat Yadayim. E depois eles fazem de qualquer jeito Netilat Yadayim para abençoar o povo, eles vão estar com as mãos aptas para dar a bênção. Depois que fez Netilat Yadayim, não é para mexer no sapato de forma alguma. E quando depois de Birkat Kohanim calçarem novamente os sapatos, se for necessário colocar a mão no sapato, então depois lavar a mão ou até fazer Netilat Yadayim segundo a Kabbalah. Não há necessidade de Netilat Yadayim, certamente, se a pessoa só mexer no cadarço e não no próprio sapato. Um outro detalhe que faltou também comentar, mas antes vamos falar de forma muito rápida. Existe uma mitzvah também ligada ao sapato, quer dizer que o sapato faz parte da mitzvah. Esta mitzvah é chamada chalitza. Não vou entrar agora em todos os detalhes, é uma mitzvah complexa. Mas basicamente é o seguinte: uma pessoa que está casada e o marido falece sem deixar filhos, existe uma mitzvah de Yibum. Esta mitzvah consiste em que o irmão do falecido vai se casar com a viúva para que dê e perpetue o nome da família. Se eles não quiserem, ou ele ou ela, eles precisam fazer um tipo de, entre aspas, um tipo de divórcio, que é chamado chalitza. Não é divórcio comum, é chalitza. E a chalitza consiste em algumas etapas. Uma das coisas que é feita na chalitza é que o cunhado, o irmão do falecido, calça um sapato muito específico, que consta na Gemara como que ele tem que ser. E a viúva vai tirar o sapato dele. Ela tem que tirar o sapato dos pés dele. Isso faz parte da mitzvah de chalitza. É uma das fases da chalitza. E dessa forma ele passa a não ter mais a obrigação de se casar com ela. Ele pode casar com quem quiser. E ela vai poder se casar com quem ela quiser a partir de então. Enquanto não for feita a chalitza, ela está atrelada, ela não pode, ela não está liberada para se casar com outra pessoa. Nós mencionamos alguns motivos por que não se calça sapatos de couro em Yom Kippur, e também a mesma coisa vale para o enlutado. Existe mais uma explicação muito interessante que até chegamos a mencionar um pouco disso. quando a pessoa calça sapatos de couro, nós mencionamos que a pessoa tem, demonstra o domínio que ele tem sobre os reinos que estão abaixo dele. Nós falamos sobre isso. Yom Kippur é um dia de submissão. Então você não demonstra estar dominando nada. A mesma coisa vale para o enlutado. O enlutado, está escrito nas palavras de Shlomo Amele, rei Salomão, En shilton beyom hamavet. Não tem domínio no dia da morte. Então, por conta de essa pessoa também, o enlutado, ter que demonstrar submissão e não ter domínio, ele também não pode calçar sapatos de couro. E daí sai uma coisa muito interessante. Embora não se pode calçar sapatos de couro, pode calçar outros sapatos que não são feitos de couro. Sapatos de pano, por exemplo, sapato de borracha, pode-se calçar em Yom Kippur. E da mesma forma, um enlutado também pode. Em Tisha B'Av também pode. Só sapatos de couro. E aí explica bastante por que é só o sapato que não pode ser de couro, porque você está pisando em cima, isso demonstra domínio sobre. E é só de couro e não de outros materiais. Isso também nos explica um pouco sobre o conceito da Halitza. Ela tira o sapato dele, quando ele está com o sapato, ele está demonstrando que ele tem aqui um certo domínio sobre ela. Quer dizer que ela está amarrada a ele por conta da situação, obviamente. E ao tirar o sapato, está se tirando o domínio que ele tem aqui da história, e acabou, ela está liberada, ela pode se casar com quem ela quiser. Uma vez que ela não quer se casar com ele, ele não quer se casar com ela. Hoje em dia, de uma forma geral, só se faz Halitza, nunca se faz Ibum. Mas não vamos entrar agora no mérito da questão. Um outro detalhe também, ainda falando sobre o enlutado. Faltou explicar uma coisa. Quando tinha o Sanhedrin, os judeus morando em Israel, existia pena de morte. Em casos específicos, mas tinha pena de morte. Quando uma pessoa é executada pelo tribunal, a família próxima não faz luto. É uma forma de demonstrar que, bom, primeiro que talvez aquela pessoa não mereça, de certa forma, o luto por conta de ter feito alguma coisa que condenou ele. Mas principalmente pelo fato de as pessoas, os parentes, demonstrarem que eles aceitam a justiça. E a justiça foi feita como tinha que ser feita. Então eles não se enlutam. Isso vem nos explicar, é uma das explicações, e nós deixamos isso em aberto, por que que os irmãos do Yosef, depois que venderam ele, compraram sapatos? Porque justo os sapatos. Porque nossos mestres nos explicam que eles, antes de vender o Yosef, até antes, eles queriam matar ele. Eles tinham sentado e feito um tribunal. E eles julgaram o Yosef. Julgaram o Yosef como a lei de Rodef, uma pessoa que está perseguindo eles. Não vem ao caso agora todos os detalhes, mas julgaram ele segundo as leis que ele tem pena de morte. Depois eles acabaram, em vez de matar, sabe uma coisa, nosso irmão e tal, então vamos vender ele como escravo e pronto. Mas eles entendiam que vender ele como escravo provavelmente levaria a ele falecer em um dado momento. E por isso, quando eles acabaram de vendê-lo, eles compraram sapatos de couro para calçar, demonstrando que eles não estão sentando Shiva, eles não estão assim lutando pelo que eles fizeram agora com Yosef, porque eles julgaram ele segundo as leis. E não tem por que fazer luto, uma vez que eles julgaram ele e ele estava condenado. condenado por conta daquilo que ele estava fazendo contra eles. Mais alguns detalhes sobre o sapato. Primeiro, é que as pessoas que fazem brachá de Shehecheyanu sobre roupas novas, que nós já mencionamos, podem também, eventualmente, fazer brachá de Shehecheyanu também sobre sapatos novos. Não haveria nenhum problema, porque a pessoa está contente que ele tem um sapato novo, se de fato é alguma coisa assim tão grandiosa para a pessoa, ele pode fazer Shehecheyanu. Uma coisa que é interessante, que tem diferença entre roupas e sapatos, é quanto a um desejo. Existe um desejo que se fala para uma pessoa que usa uma roupa nova, tevale utchadesh. As pessoas geralmente falam só metade, falam titchadesh. Mas a linguagem dos nossos sábios é tevale vetitchadesh. Quer dizer que a roupa se estrague e você renove. Isso quer dizer, em outras palavras, quer dizer, você não está desejando para que a roupa estrague. Você está desejando para a pessoa ter longa vida, ao ponto tal que essa roupa vai acabar se estragando em algum dado momento e você ainda vai comprar mais roupas e vai ter ainda longa vida, ainda usando mais roupas. Essa é a ideia desse desejo. Esse desejo se faz apenas para roupas, mas para sapatos de couro não se costuma desejar isso, porque uma vez que para fazer o sapato é necessário tirar o couro de um animal, e embora é permitido, não há nenhum problema, mas não vou desejar para você que estrague o sapato e você tenha que comprar um novo. Pelo contrário, que o sapato dure bastante tempo e você não tenha que comprar logo um sapato para não ter que matar bichos à toa estragando os sapatos. Então por isso não se deseja esse desejo. Mais alguns detalhes importantes sobre sapato. É o seguinte, primeira coisa, não se dorme de sapatos. Cochilar não tem problema, mas dormir, não se dorme de sapatos. Assim está escrito no Sefer Hassidim, Rabbi Yudei Hassid, que isso pode ser prejudicial para a pessoa. Segundo lugar, não se inverte sapato da direita para a esquerda. Quer dizer, não se calça com os pés invertidos. De uma forma geral, sapatos dificilmente hoje em dia dá para se fazer isso, que fica esquisito ou não fica nem confortável. Mas tem sapatos que são mais ou menos, algumas pantufas e tal, são muito parecidas. Precisa se preocupar em sempre calçar direito no direito, esquerdo no esquerdo e não inverter, porque isso também pode, Deus livre, ser prejudicial. E por último, também Rabbi Yehuda Hassid nos diz que não se pode ou não se deve escovar e engraxar sapatos no dia da viagem. É interessante, né, que muito, hoje em dia acho que menos, mas não sei se ainda tem. Nunca mais vi isso, mas antigamente era normal que nos aeroportos tinha engraxates. Não se engraxa sapato no dia da viagem. Isso é algo que também é um sinal ruim para a pessoa, Deus nos livre. Então a pessoa pode fazer antes, mas não no dia da viagem. Se a pessoa já engraxou por algum acaso e não percebeu, agora tem que sair para viajar. Não é por isso que ele vai deixar de viajar, não tem problema, pode viajar. Mas a princípio não se engraxa e não se escova os sapatos no dia da viagem. Dia da viagem quer dizer o dia que ele começa a viajar. Se ele está em trânsito, indo de um lugar para o outro e no meio agora do caminho ele quer engraxar, não tem problema. Mas antes de começar a viagem, não se engraxa os sapatos. Só para finalizar, mais dois detalhes. Primeiro lugar, nós falamos antes sobre Yom Kippur, de calçar outros tipos de sapatos. É interessante que sobre isso existe uma discussão sobre sapatos que não são de couro, mas eles são confortáveis. E uma vez que Yom Kippur, fora toda essa filosofia do domínio e tal, que está mais ligado ao couro, existe também um lado de conforto. Afinal de contas, a Torá diz para você se afligir. Antigamente, os únicos sapatos confortáveis eram de couro. Não tinha outro material que era confortável. Pano não era confortável. Hoje em dia tem sapatos que não têm nada de couro e são muito confortáveis. E por isso existe uma discussão entre os nossos mestres da nossa geração se Yom Kippur pode-se usar esse tipo de sapatos e calçados que são confortáveis. Tem aqueles que dizem que a Torá falou couro é couro e acabou. O resto não tem problema. E tem aqueles que dizem que não. De qualquer forma, tem o conceito de opressão, de afligir. Então, como você vai usar um sapato tão gostoso? Então, por isso, o ideal é evitar sapatos que são bem gostosos e sim usar sapatos mais simples no dia de Yom Kippur. Sapatos que são imitação de couro também não se deve usar pelo fato de gerar suspeitas. As pessoas olham, acham que ele está usando um sapato de couro. Então, para que fazer isso? Em pleno dia de Yom Kippur? Tem gente que nem sabe e aí vai acabar, ah, não, tá vendo? Ele usa sapato de couro, também posso usar sapato de couro e não sabe que o outro não é de couro. Então, o ideal é não usar sapatos que imitem couro. Usar sapato. Yom Kippur é assim, todo mundo sabe. Yom Kippur, os pés não estão chiques, o resto do corpo pode até estar, o pé não está. E só por fim, mais um detalhe muito interessante que aparece na tradução do aramaico, para o aramaico de Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos. A mitzvah feita com os pés. Qual a mitzvah que se faz com os pés? Aliyah LaRegel. A mitzvah de subir, peregrinar para o templo sagrado nas três festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, é feita com os pés. Uma mitzvah que você faz com os pés. Nosso povo sagrado, que curte tanto poder servir Hashem, iam para o Beit HaMikdash usando sapatos coloridos. Não sei o que era colorido para a época, sim, mas de qualquer forma eram sapatos com muitas tonalidades. Assim está escrito lá no Tirgum. Por que isso? Nós vamos agora cumprir uma mitzvah. Que é a mitzvah que nós fazemos com os pés. Quer dizer, todas as outras mitzvot, você caminha até a mitzvah, então você usa os pés. Mas a mitzvah em si não é com os pés. Aqui a mitzvah é subir o monte do templo e entrar no templo com os seus pés. Então, se eu vou cumprir a mitzvah com os pés, os nossos grandes pais, nossos antepassados, quando iam para o Beit HaMikdash, iam com sapatos bonitos. Dentro do Beit HaMikdash não pode entrar de sapato. Eles vão tirar na porta. Mas subir a montanha para chegar no Beit HaMikdash, iam e caminhavam com sapatos elegantes, bonitos, coloridos, para demonstrar o carinho que nós temos pelas mitzvot de Hashem.